Revista do Meio-Dia.
Olá, uma boa tarde a você. Hoje é quinta-feira, 4 de março de 2021. Esta é a edição de número 361 da Revista do Meio-Dia, Informação, Cultura e Entretenimento. Em Londrina, céu nublado com previsão de chuva durante todo o dia. As temperaturas variam, podendo chegar a 26 graus. Na direção de estúdio está Elias Vergenes, na produção e apresentação Valéria Giani e Patrícia Zanin. Colaboração do estagiário Gabriel Silveira, nas mídias sociais, Leiliane Pesqueira. Confira os destaques de hoje. Secretaria de Saúde do Paraná assegura que não há falta de oxigênio para atender pacientes no estado. Prefeitura de Londrina encaminha à Câmara de Vereadores projeto de lei para aquisição de vacinas contra a Covid-19. Secretaria da Mulher divulga programação especial para o mês de março. Eventos serão transmitidos de forma online. O livro de memórias, intitulado No Fim da Infância, marca a estreia do músico londrinense Arrigo Barnabé no campo da literatura. O gênio que revolucionou a música brasileira nos anos 1980 é o entrevistado da coluna Literatura Viva, Palavras para Sentir e Se Conectar, com Frederico Garcia Fernandes. Diretor da série Índio Presente, que desconstrói estereótipos sobre as sociedades indígenas, é um dos convidados do OCA, hoje na UEL. Produtores de filmes de terra indígena do Apucaraninha também participam. Literatura e educação é o tema da 16ª edição do Londrix 2021, que começa no próximo dia 8. Festival está com inscrições abertas para concurso de poemas.
Revista do Meio-Dia.
A Secretaria de Saúde do Paraná realizou nesta quarta-feira uma reunião com fornecedores de oxigênio para reafirmar o compromisso com o abastecimento no estado. No Paraná, não houve nenhuma situação de falta do produto. Os municípios são orientados a ficarem atentos às suas demandas de forma constante, a fim de garantir a disponibilidade a todos os pacientes que precisarem. O diretor-geral da Secretaria, Nestor Werner Júnior, comenta que o estado tem produção de oxigênio para o consumo.
Em alguns pontos, acabou que o consumo superou o que tinha de estoque para aquele final de semana. Mas na segunda já repuseram tudo, porque não falta oxigênio, produção de oxigênio. Isso é importante falar. O estado tem produção de oxigênio suficiente para o seu consumo. O que teve foi um problema pontual de aumento de consumo em fim de semana, ligado a cilindros. Os cilindros são finitos, aí houve um problema ou outro que rapidamente a gente resolveu, ajudando os municípios transferindo o paciente, emprestando o cilindro, ajudando nessa logística de empréstimo e garantindo que não teve ninguém que ficou sem. Então agora, para que não ocorra de novo, a gente está preparando tanto a parte consumidora quanto a parte comercializadora. Lembrando que nós, nas nossas unidades próprias, Secretaria de Estado de Saúde, não tivemos problema nenhum.
As empresas que fornecem o produto manifestaram capacidade de atendimento no Paraná. A Secretaria de Estado da Saúde não possui estoque de oxigênio e contrata empresas que fornecem para as unidades hospitalares próprias do Paraná. As informações são da Agência Estadual de Notícias. A Prefeitura de Londrina enviou nesta quarta-feira à Câmara Municipal um projeto de lei que prevê autorização para aquisição de vacinas contra a Covid-19, caso o governo federal não realize as distribuições previstas pelo Plano Nacional de Imunizações. O envio do projeto de lei ao Legislativo, em caráter de urgência, ocorre apenas um dia após o prefeito ter assinado o termo de adesão que insere Londrina no consórcio de municípios do Brasil. A previsão é que o tema seja discutido pelos vereadores até a próxima semana, no máximo, uma vez que a adesão deverá ser feita até o dia 19 de março. O consórcio está sendo viabilizado pela Frente Nacional de Prefeitos com o objetivo de propiciar o acesso dos municípios a doses de até 10 vacinas, todas elas aprovadas e habilitadas por diferentes autoridades sanitárias estrangeiras. As possibilidades incluem a compra de vacinas Coronavac, AstraZeneca e Covaxin, que estão sendo contratadas pelo Ministério da Saúde. A previsão é que o grupo esteja institucionalizado até o dia 22 de março. Mais de 100 municípios já assinaram o protocolo de intenções. Confira agora o boletim atualizado pela Secretaria Municipal de Saúde com dados oficiais desta quarta-feira sobre a situação da Covid-19. Londrina registrou 38.476 casos positivos, 300 a mais que o último relatório. Dentre os 722 pacientes ativos, 571 são monitorados em isolamento domiciliar. Outros 151 estão internados, sendo 86 em leitos de enfermaria e outros 65 em UTI. Houve 7 novos óbitos de 3 pacientes do sexo masculino, aos 49, 66 e 89 anos, e outros 4 pacientes do sexo feminino, aos 58, 71, 87 e 94 anos. Assim, Londrina acumula 713 óbitos em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. A taxa de ocupação de leitos em enfermaria exclusivos SUS é de 98% e na UTI o índice é de 96%.
Revista do Meio-Dia.
A Prefeitura Municipal de Londrina preparou uma programação especial para o mês da mulher. Durante o mês de março, diversos eventos serão realizados, como palestras, cursos, encontros, lives, debates e muito mais. A iniciativa foi organizada pela Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres. Em virtude da pandemia do novo coronavírus, os eventos serão todos online. É o que explica a Secretária Municipal de Políticas para Mulheres, Liange Doy Fernandes.
Em virtude da Covid-19, esse ano nossas atividades em comemoração ao Dia Internacional da Mulher serão todas por meio das mídias sociais, Instagram e Facebook da Secretaria da Mulher e demais parceiros, como o Conselho Regional de Farmácia, a Rede Municipal de Enfrentamento à Violência Doméstica, Familiar e Sexual contra a Mulher no município de Londrina e o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres. O nosso objetivo é sempre conscientizar as mulheres sobre os seus direitos, sobre os serviços que estão à disposição aqui no município de Londrina, trazendo sempre temas relevantes, como o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, o autoconhecimento, as políticas públicas para as mulheres, dentre outros temas. Na sexta-feira agora, nós teremos uma live em parceria com o Conselho Regional de Farmácia, às 9 horas da manhã. Na segunda-feira, nós lançaremos o projeto Ela Superou, Você Também Pode, em parceria com a Polícia Civil. E assim, teremos uma vasta programação durante esse mês de março inteiro.
Secretária Municipal de Políticas para Mulheres, Liange Doy Fernandes. Os eventos serão todos transmitidos pelas redes sociais da Secretaria da Mulher, tais como o Instagram e o Facebook. Gabriel Silveira, para a Revista do Meio-Dia.
O livro de memórias intitulado No Fim da Infância marca a estreia do músico londrinense Arrigo Barnabé no campo da literatura. O conjunto de 9 textos revela ao leitor passagens curiosas e fundamentais da vida desse criador genial que nos anos 1980 revolucionou a música nacional ao trazer elementos da música erudita contemporânea para o território da MPB. Na coluna Literatura Viva, Palavras para Sentir e Se Conectar, você confere a primeira parte de um bate-papo entre Frederico Garcia Fernandes e Arrigo Barnabé.
Literatura Viva, Palavras para Sentir e Se Conectar.
Nos anos 80, O Teatro Lira Paulistana, na Teodoro Sampaio, em São Paulo, ele foi palco de um dos principais eventos culturais da área da música brasileira, conhecido como Vanguarda Paulista ou também Vanguarda Paulistana. Entre um dos grandes nomes desse movimento está o londrinense Arrigo Barnabé, junto com seu parceiro Itamar Assunção. No ano de 2020, o LP Clara Crocodilo, conhecido como um dos grandes ícones do movimento da vanguarda paulista, ele completou 40 anos. E o Arrigo Barnabé lançou em 2019 um belíssimo livro intitulado No Fim da Infância, em que ele descreve sua trajetória e sua vida em Londrina, desse primeiro contato, eu diria, desses contatos iniciais que ele teve com a música. Um livro que é um depoimento bastante interessante e significativo a respeito da sua formação musical. O Literatura Viva dessa semana traz nada mais nada menos que o próprio Arrigo Barnabé, que vai conversar com a gente sobre o seu livro No Fim da Infância. Arrigo, é um grande prazer tê-lo aqui conosco no Literatura Viva. E eu começo perguntando a você sobre esse projeto, né, que é um projeto gráfico do Grafatório, né, uma importante vila cultural da área literária aqui da cidade de Londrina. E é um livro que também revela, né, traz ali aspectos ligados à sua infância. Como é que surgiu o projeto desse livro? Conta para nós.
Oi, Fred. Um prazer estar falando com você e com os meus conterrâneos londrinenses. Olha, são publicações que eu fiz. Eu acredito que eu comecei a publicar isso em 2011, 2012, 2013, por aí. Coisas que eu publiquei nessa época em colaborações para revistas. Para a revista Piauí, impressa, e para a revista Piauí também eletrônica, para uma revista Caliban de psicanálise. Então, eram lembranças minhas, né? A história da fanfarra do Colégio Marista eu queria muito ter contado já, e foi a primeira coisa que eu escrevi, né? E mostrei para o Zé Miguel Wisnik, que é santista como eu, e o Zé Miguel gostou muito e falou: vamos mostrar para o Mário Sérgio Conte, da Piauí. E aí o Mário Sérgio achou legal publicar, e eles publicaram. Algum tempo depois o pessoal da Piauí me chamou também para escrever nas questões musicais, e nas questões musicais eu tinha que ficar citando músicas, então essa é uma coisa que você pode reparar no livro, tem muita citação de música. Eu tinha que citar músicas e depois aparecia um link para as músicas que eu citava, sabe? Bom, o pessoal do Grafatório teve acesso a essas coisas e esse material e vieram com uma proposta para mim, né? O Meliado, o Felipe Meliado, vieram com uma proposta e eu achei legal, achei interessante fazer isso, né? Lançar esses escritos aí, enfim. Se eles achavam que tinha qualidade, que valia a pena, quem sou eu para contradizer?
Bom, aqui na obra você fala de uma Londrina da sua infância, dos anos 60, né, das suas lembranças quando estudava no Colégio Marista, fez seu primário no Hugo Simas, teve aula de piano com Eudora Petrovski. O que você julga desse papel, dessa importância da cidade de Londrina na sua formação musical? Que Londrina efetivamente carrega, que você, melhor dizendo, carrega de Londrina na sua formação musical?
Olha, o lugar onde eu nasci, né, onde eu tive acesso às coisas, né, às informações, às poucas informações que existiam, né, o ambiente cultural que existia na época, a nossa ligação com a música foi muito por causa da nossa mãe, né, que ela queria que a gente estudasse música. E ela era mais ligada na área de artes, ela declamava muito bem, uma grande declamadora, né? Então, enfim. E a gente lia muito, meu pai comprava, era paraíso dos vendedores de livro, né? Então, porque minha mãe adorava ler e meu pai comprava, ele achava que era importante, embora ele não lesse tanto, né? Ele fosse um leitor menos assim, voraz, né? Do que minha mãe, ele comprava, ele achava que era importante ter livro em casa. Então eu lembro que a gente tinha obras completas do Padre Vieira, né? Sermões, a gente tinha obras completas do Vitor Hugo, né? Tinha o Ana Karenina, tinha o Guerra e Paz, tinha o Vermelho e o Negro, né? Tinha Rousseau, Voltaire, Platão. E além das coisas do Monteiro Lobato, que a gente lia muito, né, das coisas enciclopédicas, né, do Edgar Allan Poe, né, do Guy de Maupassant, e também, mais tarde, Jorge Amado, né, Jorge Amado, um escritor espetacular também.
Nesse processo de construção do Clara Crocodilo, você fala da influência do Bela Bartok e do Alice Cooper, né? Dessas discussões que você tinha com o Mário Lúcio, que também é o seu grande parceiro aí na construção do álbum, na composição dele. E eu gostaria de saber, né, como é que se dá esse encontro de correntes musicais tão diferentes, né, e um encontro tão inusitado que acaba resultando nesse álbum vanguardista, né? Como juntar aí o rock ao clássico, né, essa vertente mais, diríamos, mais popular de uma música com a outra completamente erudita. Em que momento que você teve um clique que ocorreu essa junção tão inusitada?
Olha, isso aí é uma coisa que já estava acontecendo, né? O George Martin estava fazendo aquelas experiências com os Beatles, as coisas de música erudita contemporânea, né? De música clássica, né? Depois aqui no Brasil, né, o pessoal, o Rogério Duprá, Júlio Medalha, né, Damiano Cotrella, fazendo os arranjos para os tropicalistas. Então isso já estava no ar, né? Já tinha essa aproximação, né? Naquela época era uma coisa forte. E eu e o Mário, a gente se interessava pela música erudita e pelas coisas mais contemporâneas também, porque a gente não tinha acesso, não é como agora na internet, né? Tanto que eu relato aí na história, né? A gente foi na casa da Marta Furtado, que explicou pra gente que o Bela Bartok era um homem, né? Era um nome de homem. E ela tocou pra gente o Alegro Bárbaro, né? Que foi uma coisa muito impactante, né? E ao mesmo tempo a gente estava vendo acontecer todas essas coisas, o Woodstock, todo esse negócio. Então é uma coisa natural que acontecesse isso.
Esse foi Arrigo Barnabé e eu sou Frederico Garcia Fernandes. Estamos aqui para lembrar que sua vida é a grande obra literária.
Literatura viva. Palavras para sentir e se conectar. Programação Cultural. Revista do Meio-Dia recomenda.
A 16ª edição do Londrix, Festival Literário de Londrina, começa na próxima segunda, dia 8, com o tema Literatura e Educação. Por conta da pandemia, o festival será online. Convidados locais, com uma mesa de escritores premiados de Londrina, além de escritores nacionais e do exterior. Estudantes do ensino médio também vão poder conferir uma mesa sobre literatura e vestibular. A UEL é parceira do Londrix desde 2005, quando o festival foi criado por Cris Viana, Marcos Losnack, Rodrigo Garcia Lopes e Denise Gentil. Frederico Fernandes é professor de teoria literária da UEL e produtor da coluna Literatura Viva, aqui na UEL FM. Um dos curadores do festival conta o que o público vai poder conferir.
Essa edição do Londrix, ela que acontecerá nos dias 8 a 22 de março, vários convidados de fora do país e também nacionais e locais,
reunindo ali uma grande gama de assuntos que tem como um norte comum uma reflexão a respeito da literatura, educação, linguagem e estética. Nesse sentido, a Universidade Estadual de Londrina tem sido, desde 2005, por meio do Programa de Pós-Graduação em Letras, ela tem sido parceira do festival. Essa parceria se dá por meio de uma curadoria, da qual eu respondo por ela desde então, e também por meio da participação e integração de alunos pesquisadores do projeto sobre festivais literários em Londrina, que é um projeto que tem inclusive financiamento do CNPq. O festival ele é aberto a todo o público universitário, público da cidade, enfim, pessoas que estejam interessadas numa boa reflexão, numa boa conversa e numa atualização sobre o que está acontecendo no mundo literário.
Frederico Fernandes comenta a programação.
Como convidados esse ano, eu quero destacar, né, dos locais o Hermann Schmidt, Camila Mossi, a mesa que nós teremos com os escritores premiados em Londrina, Renato Forim, Amanda Damasio, entre outros, a Jaque Rodrigues, uma outra escritora também convidada, que dará palestra, mesa sobre literatura e vestibular, também quero chamar a atenção, com a participação de professores da UEL, com a participação de professores de cursinhos, alunos de cursinhos que prestaram vestibular, e dos destaques nacionais, Julian Fuchs, já esteve em versões anteriores, que nessa edição estará falando sobre estética e literatura. Tamar Vieira Júnior, que traz o romance Torturado aí como um dos romances que está despontando no cenário cultural brasileiro. Romance de 2020, mas que efetivamente tem trazido uma grande discussão sobre a ideia do Brasil profundo. E a Lilia Schwartz, que trará um debate sobre o Lima Barreto, de uma obra dela a respeito desse grande escritor nosso. Lilia Schwartz é uma historiadora e antropóloga, e que contribuirá aí para a gente entender esse cenário da literatura nacional.
Professor da UEL Frederico Fernandes e curador do Londrix, o Festival Literário de Londrina. Os outros curadores são Marcos Losnack e Cláudia Freitas. 16ª edição agora em 2021, a primeira online, começa na próxima segunda, dia 8, segue até o dia 22. O festival tem o patrocínio do PROMIC, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura, e está com um concurso de poesias, oportunidade para desengavetar seus poemas e concorrer a um espaço no livro para que a sua obra seja lida por outros leitores. Inscrições até 30 de abril. A diretora do Londrix explica.
Concurso Nova Antologia de Poetas Londrinenses. Vocês podem encontrar todas as informações no londrixfestival.com.br, londrixfestival.com.br. A participação é completamente grátis. Vocês podem mandar até 3 textos, sendo soneto, haikai, ode, versos livres. Lá no site tem todas as especificações necessárias. O tema também é livre. Pode se inscrever autores londrinenses que residam aqui ou que tenham ou desenvolvam o seu trabalho artístico em Londrina. Ele será publicado, o resultado desse concurso será publicado no livro Nova Antologia de Poetas Londrinenses. Eu espero a participação de todos. E espero vocês no dia 8 de março.
diretora do Londrix, Cris Viana, o concurso Nova Antologia de Poetas Londrinenses está com inscrições abertas até 30 de abril no site londrixfestival.com.br. Já a 16ª edição do Londrix, desta vez online, abre na próxima segunda, dia 8, segue até o dia 22. Ao som do clássico da surf music mais regravado no mundo, com a banda grega Dirt Fuse, a gente se despede de você. O Duda Victor, músico paranaense que viveu em Atenas e em Londrina e voltou a morar em sua cidade, o Moarama, cedeu a gravação para o Londrix. O diretor da série Índio Presente, que desconstrói estereótipos sobre as sociedades indígenas, é um dos convidados do OCA Hoje na UEL, encontro sobre orientalismos e colonialismos na comunicação e no audiovisual. Bruno Vilela assina a direção da série com Sérgio Lobato, 13 episódios que mostram o índio no presente em diálogo constante com a sociedade contemporânea. A série visita dezenas de povos em diferentes regiões do Brasil para apresentar a diversidade cultural e linguística invisibilizada. No cenário atual de retrocesso de direitos, são apresentadas culturas que não só incorporam a modernidade, mas também a indigenizam. Além de Vilela, participam da roda de conversa hoje produtores de filmes da terra indígena Apucaraninha.
Meu nome é Débora e estou fazendo um trabalho de gravidez indígena Kayane. Como eu também já fiquei grávida, né, minha gestação foi de gêmeos, eu entrevistei umas duas pessoas mais velhas e uma jovem. Como foi a gestação dos mais velhos e como foi a gestação de nós mais novos? Eu não tive essa... a experiência de ter um tratamento da cultura caigangue. Até porque eu tive medo, e para você entrar no tratamento da cultura caigangue, você não pode ter medo, você tem que ter confiança. E eu fiquei com medo. Até então que eu não tive em parto normal, passei tudo lá no postinho, fiz o pré-natal certinho e foi tudo com o não índio, até porque... aconteceu isso comigo porque eu mesmo acho que eu não procurei isso, mas eu me arrependo.
Trecho do curta-metragem Gravidez Caingangue, de Débora Eulália Atanasio da Silva, que ouviu também indígenas mais velhas que usavam um chá para reduzir dores e agilizar o parto.
Está com a mãe chorando, né?
Aham,
só. Tem a mãe aqui, né? E creio muito em para o pré-natal, para o pré-natal, essa mulher está bem apurada, só dá um tantinho seu chá, no instante ela já ganha neném. Eu fiz para a mãe dessa menina aí, da Naija, quando ela foi ganhar essa pequena, mas vão ganhar no hospital, né? Falei, vai que ela sofre muito lá. Daí eu fui feito um vidrinho assim para ela. Falei, se leve escondido dentro da bolsa. Às vezes as enfermeiras não vão querer aceitar, mas vê que a pura você já toma. Ela foi para o hospital ruim, quando foi, acho que umas mais 5 horas, ela já tinha ganhado, né?
Débora também entrevistou a enfermeira Luzinete Alves de Oliveira.
Elas têm esse segredinho, né? Só que elas não mostram pra gente que planta é essa. Elas não mostram. Nunca mostrou. Mas elas sabem esse tipo de erva, sim. Essas índias mais velhas. Quando as filhas vão ter filhos, elas têm uma erva que elas fazem um chá. Tá? Elas falam isso. Elas fazem um chá e dá para essa gestante quase na hora do parto. Elas fazem uma chaleirona de chá e elas vão tomando. Na hora do neném nascer, é uma, duas, no máximo três dores, o neném nasce. Então elas falam que essa planta, esse chá, elas tomam para não ter dor. Porque aquela dor do início do trabalho de parto é assim uma cólicazinha, igual uma cólica menstrual. É a dor mais forte que elas sentem. Na hora de nascer, elas não têm dor. Tem dor sim, mas não aquela dor de parto.
E você, como enfermeira, acredita?
Acredito. Acredito porque aquelas que a gente pergunta, você não tomou o chá? Aquelas fica assim, começa com dor e vai tempo, e vai e ora. Aí dá tempo da gente mandar para o hospital e chega lá, fica assim, como se fosse as não índia, né?
Trecho do filme Gravidez Caingangue, de Débora Eulália Atanásio da Silva. Mãe de gêmeos que vão completar 4 anos, ela faz o curso de odontologia na UEL. Projeto audiovisual na terra indígena Apucaraninha resultou na produção de 8 curtas-metragens dirigidos e editados pelos Caingangue, como o filme da Débora via Centro de Memória e Cultura Caingangue. Quem recorda é o cineasta Luiz Henrique Mioto.
O projeto que foi desenvolvido durante 6 anos, de 2013 a 2019, a intenção nossa era aproximar e trabalhar junto com os Caingangue a linguagem da comunicação popular e da memória e da museologia social, com bastante foco no audiovisual, tanto que resultou em 8 filmes, né, 8 obras curtas-metragens, né, dirigidos, editados e roteirizados pelos próprios Caingangue. E esse filme, que é dirigido pela Débora Caingangue, é um filme sobre a gravidez lá no universo da comunidade. É um filme muito interessante. Nesse período ela estava grávida e estava passando por processo de gravidez, né? Tinha acabado de ter os filhos também. Foi nesse momento, né?
Os curtas-metragens estão disponíveis, como explica Mioto.
Para quem quiser conhecer mais os filmes, né? Quiser assistir os filmes, todos os 8 filmes que foram realizados pelo Centro de Memória e Cultura Caingangue, é só acessar o blog do CMCK. Lá já está disponíveis, né, os 8 filmes para acesso livre, né, está no YouTube, enfim, é muito interessante. Tem filmes sobre vários aspectos culturais da comunidade, como a caça, ocupações, o trabalho, o universo das crianças. Cada um dos Caingangue dirigiu um filme, né? O CMCK ele se realizou na terra indígena Apucaraninha. Tinha patrocínio e apoio, né, de várias órgãos, inclusive federal, estadual e nível municipal. A nível federal, junto com o IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus, nível estadual via Secretaria de Cultura, né, o edital do Profice, e municipal via o PROMIC, né, Programa Municipal de Cultura de Londrina. Então teve apoio de várias esferas. E era formado por 3 pesquisadores não indígenas, né, eu e mais 2, e mais 8 caingangues. E para quem quiser conhecer esse trabalho mais a fundo, tem o blog, que é cmckaingangue.blogspot.com.
O cineasta Luiz Henrique Mioto, que realizou o projeto no Centro de Memória e Cultura Caingangue, hoje na programação do OCA, o Encontro sobre Orientalismos e Colonialismos da UEL, a roda de conversa sobre produções interculturais com 2 estudantes indígenas da UEL, Débora Eulália e Thiago de Almeida, do Centro Caingangue, mais o diretor da série Índio Presente, Bruno Vilela, e a professora da UEL e coordenadora da CUIA, a Comissão Universidade para os Índios, Mônica Kazeker. Começa às 7 da noite no canal do YouTube, UEL Oficial, também no Facebook, @encontro.oca, OCA com 2 Cs.
Finalizamos por aqui a revista do meio-dia desta quinta-feira, mas estaremos de volta amanhã. Continue com a programação musical em 107,9. Para você, uma ótima tarde.